Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí, hein? Ó, aqui tá tudo bem. Tá meio caótico, mas bem. Hoje vamos falar das expectativas de algumas gerações que na juventude sonhavam em construir um mundo diferente, melhor, de sonhos. E que depois de 20, 30 ou 40 anos concluíram que alguma coisa deu errada. Prepare-se. Para começar, uma frase do escritor Victor Hugo. Quando somos jovens, temos manhãs triunfantes.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com o auxílio de quem sabe que a humanidade evolui a partir do conhecimento. E que o conhecimento a gente adquire durante todas as fases da vida, especialmente quando expostos à cultura. Itaú Cultural. Acesse o facebook.com/Itaú Cultural e dê uma olhada nos vários programas à sua disposição. Não importa a sua idade, tem algo lá que vai te enriquecer. E um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, além de um apimentado kit DKT, vai para o Everson Rodrigo, que comentou o programa Solto nas Ruas assim. Olá, Luciano, meu nome é Rodrigo, sou estudante de Direito na UFPA, Campus Marabá, Pará. Aqui também teve esse manifesto, como em quase todas as cidades pequenas ou grandes desse país. O primeiro que teve aqui foi quinta-feira passada, logo após eu escrevi esse texto a seguir. Gostaria que desse uma lida e me dissesse o que achou. Obrigado desde já. E mesmo na multidão, todos os sonhos são diferentes. As pessoas estavam ali por motivos diferentes. Gente que luta por liberdade, gente que luta por seu partido, gente que prefere o socialismo, gente que não tem preferência. Houve uns, em meio à multidão, que só estavam ali pela multidão. Se fosse um comício de algum atual governante, estaria lá do mesmo modo. De longe, nem ouvíamos o que gritavam os da frente. Mesmo assim, todos aplaudiam. Eu não. Depois me disseram que era um movimento esquerdista. Nessa hora, foi como se um peso caísse sobre mim. Eu fiquei exausto, vim para casa. Não estava ali para fazer volume para partidos ou governos ou modos de governar. Estava ali pela vontade do povo. Eu sou do povo, estava em rebelião. Esquerdista, como os russos, ou como os cubanos, ou como os chineses, são a mesma coisa. Parece que são rebeldes sem causa. Queremos saúde, queremos educação, gritava o povo ensandecido. Depois colocaram funk, dançaram axé e foram até o chão. Que coisa engraçada. Parece que fazemos de tudo uma grande festa. Não, o momento não é de festa. Festejar o que mesmo, hein? Ainda não conseguimos nada. O que festejar? Ir até o chão? E se conseguirmos, hein? Como será? A Dilma vai chegar e falar: vocês terão saúde agora, terão paz, terão estradas, chega de desvio de verba pública e etc e tal e tal. Isso não foi o que ela disse na eleição passada? Não é o que todo político fala antes de se eleger? Rebeldes sem causa. Eu sempre fui rebelde, sou reacionário, mas tenho meus interesses e minhas metas. Terça tem mais carnaval. Vamos comparecer novamente. Olá, Everson. Eu compartilho de suas dúvidas, especialmente daquela que descreve a velha situação do cachorro que late para o carro. Quando o carro para, ele não sabe o que fazer. E agora, hein? Ainda passará muita água debaixo da ponte. Eu acho que o governo está brincando com o fogo. Não porque seja burro, mas porque querem tirar proveito da situação. Vão se queimar. E o Everson ganhou, além do livro, um apimentadinho kit DKT, que tem uns produtos com os quais dá pra fazer uma farra, viu? A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, todos com a marca Prudence. Visite a página facebook.com/DKTBrasil e conheça mais sobre a DKT e suas ações de marketing social. E aproveite para participar da promoção da semana, concorrendo a mais um kit DKT. Na hora do amor, haja com prudência. Enquanto isso, a Nakata faz mais uma promoção na qual você concorre a nada mais, nada menos que um iPad. É, cara. Além de vários outros prêmios. Acesse facebook.com/componentesnakata e veja como é fácil concorrer. E aproveite para dar uma olhada nos posts, viu? São dicas preciosas sobre segurança no trânsito, curiosidades sobre o mundo automotivo e muito mais. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata.
Café Brasil.
Sou da geração de 1956, uma molecada que nasceu e cresceu meio que num hiato. Quando surgiu o amor livre, eu era jovem demais. Quando eu fiquei maduro para as delícias do sexo, apareceu a AIDS. Eu sou da geração que era jovem demais para curtir e compreender o Woodstock. E em 1968, o ano das grandes mobilizações, eu tinha 12 anos de idade e morava numa cidade do interior. Quando vim para São Paulo em 1975, uma parte importante dos acontecimentos que mobilizaram o país já havia sido deixada para trás. Mas começava uma nova fase de ebulição e acabei tomando parte em manifestações que provocaram mudanças no país. Aos 20 anos de idade, recém-chegado do interior, eu era como aquele sujeito descrito por Álvaro de Campos. Eu era nada, nunca seria nada, não podia querer nada. Mas a parte disso, eu tinha em mim todos os sonhos do mundo. E parti para a briga. Fiz parte do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Mackenzie. Fui editor do jornal Análise. Fui orador da minha turma. Ajudei a realizar os primeiros salões de humor do Mackenzie, que acabaram gerando o Salão de Humor de Piracicaba. E fui para as ruas gritar abaixo a repressão. Eu tinha todos os sonhos do mundo. Sonhava com um Brasil livre, justo, com educação, saúde e trabalho digno para todos. Imaginava que quando nossa geração chegasse ao poder, tirando da frente aqueles velhos que não compreendiam a voz das ruas, teríamos o país que queríamos. E foi assim que eu cresci. Mas alguma coisa deu errado. Passados mais de 30 anos dos meus 20 anos, eu concluo que vivo num país infinitamente melhor, onde as pessoas têm mais recursos, mais conforto, mais liberdade, mais facilidades para ir e vir, mais acesso a bens, mais oportunidades para crescimento. Mas ainda é um país muito longe daquele com o qual eu sonhava. Conquistamos muito, mas falta muito, e a cada dia parece faltar mais. Aquela garotada que chegou ao poder não resolveu os problemas. Na verdade, parece que grande parte dos que chegaram lá, que conseguiram uma posição de poder que pode influir nos destinos da nação, são piores do que os que vieram antes. Parece que se havia algum altruísmo naqueles anos de chumbo, ele simplesmente desapareceu. Altruísmo tem a ver com abnegação, beneficência, caridade, desambição, desapego, desinteresse, desprendimento, entrega, filantropia, generosidade, renúncia. Palavras comuns ao nosso dia a dia, mas que tornam-se esquisitas quando aplicadas ao mundo dos negócios ou ao universo da política. No entanto, era por essas palavras que eu lutava. Mas algo deu errado.
Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me...
Pois é, nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você ouve o clássico Como Nossos Pais, de Belchior, aqui com interpretação imortal de Elis Regina, que a gente cantava a plenos pulmões em 1974. E que continuamos a cantar hoje, como se a realidade fosse a mesma. Cara, até hoje essa música me dá um frio na barriga.
Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Então eu descubro um delicioso texto de Cledir Ramil chamado Elevador, que também reflete sobre todos os sonhos do mundo que temos quando somos jovens. Quando conheci o cantor Chico César, ele me olhou e começou a cantar Elevador, música de minha autoria. E para minha surpresa, sabia a letra inteira. Chico é natural de Catolé do Rocha, e eu não fazia ideia de como uma gravação do Almôndegas tinha ido parar em uma cidadezinha do interior da Paraíba. O ouvido curioso de um radialista de lá havia descoberto a canção e transformado em sucesso local. Elevador canta um universo mágico de artistas plásticos, atores e músicos que circulavam nos anos 70 pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu estudava composição e regência. É uma homenagem através da figura do velho elevador de porta pantográfica que se arrastava para subir aqueles 7 andares. Para nós, simbolicamente, depois do 7º chakra vinha o Nirvana. Lá em cima, subindo mais um lance de escada, chegávamos ao paraíso, uma magnífica trindade formada pelo bar, o centro acadêmico e a sala de aula do professor Armando Albuquerque. Era uma época em que vivíamos de sonhos. Ali, no paraíso do 7º andar, fizemos planos de mudar o mundo através de um novo corte de cabelo, um novo figurino e, principalmente, através de uma nova postura de vida. Foi uma geração extraordinária, que rompeu com todos os tabus sobre sexo, drogas, comportamento e atividade política. Em plena ditadura militar, debaixo de uma violência brutal, estávamos determinados a construir um mundo de paz e de amor. Para chegar ao nosso bunker, era só pegar o elevador do Belas Artes. Portas pantográficas me lembram minha irmã Branca, que mora em um prédio antigo no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Certa vez, voltando para casa, pegou o elevador, mas a porta não fechou bem. Enfiou a mão através da porta pantográfica e deu um leve toque na porta, e foi o suficiente. A guilhotina fechou, como se fosse a boca de um jacaré, e prendeu o braço dela. Desesperada, começou a gritar: "Socorro! Por favor, alguém me ajude! Socorro!" A porta de um apartamento no térreo abriu uma pequena fresta e Branca conseguiu enxergar o rosto de um senhor, já com uma certa idade. E ao fundo, ela escutou a voz da velha, aos gritos: "Não te mete, não te mete, deve ser um assalto." Estamos vivendo tempos difíceis. Nos anos 70, sonhamos com um mundo de paz, amor e solidariedade. Mas terminamos assim, com o braço preso numa porta pantográfica. Alguma coisa saiu errada.
Esse elevador não vai além do 7º e eu canto pra me consolar. Esse elevador não vai além de cores duvidosas e pouco reais. Esse elevador não vai além de números impressos brancos nos botões. Eu não, nesse elevador não ponho pé, eu não, pé eu não, nesse elevador não ponho pé, eu não. Esse elevador não vai além de plásticos, artistas super siderais. Esse elevador não vai além de místicos, dramáticos e teatrais. Esse elevador não vai além de músicos neuróticos sensacionais. Eu não, nesse elevador não ponho pé, eu não, pé eu não. Eu não, nesse elevador não ponho pé, eu não, pé eu não.
Pois é, mas afinal, o que é que pode ter dado errado, hein? Bom, eu imagino que são muitos os fatores. Talvez o primeiro deles tenha a ver com a maturidade. Aqueles jovens que tinham todos os sonhos do mundo e envelheceram. Foram aos poucos percebendo que nem tudo é tão fácil como parece. Nem tudo é tão simples como parece. É preciso muito mais que vontade e energia para fazer com que as coisas aconteçam. É preciso atender os mais diversos interesses. Outro ponto tem a ver com a ambição humana. O ser humano quer mais. Depois que experimenta algo, ele quer algo melhor, sempre melhor. E no processo de busca pelo algo melhor, passa por cima do altruísmo. Ou olha em volta e vê todo mundo se dando bem, cansa de ser otário e parte para fazer o que todo mundo faz. E entra no jogo. Mais outro ponto, o esfacelamento das instituições. Esta semana eu vi Dilma Rousseff sendo interrompida e vaiada enquanto discursava na marcha dos prefeitos. Na plateia, centenas de prefeitos. Gente que exerce o mesmo poder de Dilma em suas micro-regiões. Gritando, vaiando, senti uma profunda tristeza ao ver a expressão da presidente. Não importa se naquele momento ela merecesse, mas ver o líder máximo do país sendo interrompido e vaiado daquela forma é triste. Demonstra que se perdeu o respeito pela instituição Presidência da República. Pode-se argumentar que foi merecido, que isso e aquilo, mas era uma instituição sendo esfacelada. Perda total de confiança. Mais um fator, o cultural. O brasileiro tem a cultura de contemporizar, de deixar para depois, de perdoar, de dar o famoso jeitinho. Não gosta de punir erros, de chamar as coisas pelo nome que elas têm. Brasileiros não gostam de responsabilizar e punir os culpados. Preferem jogar a culpa dos problemas nas costas de entidades inimputáveis ou de deuses e santos. E com isso conformam-se em conviver com o torto, com o incompetente, com o mentiroso. E jamais cobram as promessas que foram feitas. Quer mais um, hein? A ignorância. Desconhecemos nossos direitos, trememos diante de uma autoridade, não sabemos como são as leis e os processos que orientam a sociedade. Não sabemos concluir causa e consequência. Ficamos desbundados diante de uma celebridade. Achamos que porque apareceu na Globo é verdade. E assim vamos comprando gato por lebre. Outro ponto. Fomos treinados a odiar a política. Para nós, política é coisa de bandido, de gente desonesta, de aproveitadores. Não é coisa para nós, que somos honestos e temos boa intenção. Queremos distância dela e, agindo assim, deixamos o trono vago para os oportunistas. E depois, fazemos aquilo que mais sabemos fazer: reclamamos.
Que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos.
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Nossos filhos ainda são os mesmos e as aparências não enganam.
Fora, ou então eu tô inventando.
Então, essa gravação é com Zezé de Camargo e Vanessa Camargo, pai e filha. Vanessa estava grávida com um barrigão e essa interpretação tomou outra dimensão, até mesmo emocionante. Pois bem, e tem muito mais, mas eu vou resumir, vá. Tínhamos todos os sonhos do mundo, mas falhamos ao não transformar os sonhos em metas, ao não colocar em prática um plano de ação, ao não permanecer na luta. Quando nos formamos, tivemos que trabalhar, ganhar a vida. E aí, ficamos ocupados demais para cuidar de nossos sonhos comuns. Fomos cuidar de nossos sonhos individuais. Cada um por si. E aí, alguma coisa deu errado. Café Brasil chega até você com o apoio da Pellegrino, que distribui as melhores marcas de autopeças, motopeças e acessórios à venda no Brasil. E na página dela no Facebook, você encontrará links legais sobre o universo automotivo, administração, gestão de pessoas e negócios. É no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. O Pellegrino sempre com dois L's. Passe lá e deixe um recadinho para eles. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Pois é, agora a moçada vai novamente às ruas, mas vai de um jeito diferente, com aquela espécie de caos organizado que caracteriza estes novos tempos. Querem tudo ao mesmo tempo, agora. E os velhos senhores e senhoras que estão lá em cima têm dificuldades de entender, ou resistem a entender. Continuam tentando articular para atender a seus interesses políticos, econômicos e partidários. Nada de novo, afinal. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.
Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar, meu irmão, e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz.
Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação, e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração.
E assim então, ao som de Como Nossos Pais, numa rara gravação com Amelinha, Belchior e Ednardo, o pessoal do Ceará, que este programa cheio de esperança vai saindo de mansinho.
Na parede da memória.
Com o esperançoso Lala Moreira na técnica, a engajada Cissa Camargo na produção e eu, este jovem senhor apreensivo, ansioso e também esperançoso, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Everson Rodrigo, Cledir Ramil, Elis Regina, Amelinha com Belchior e Ednardo, Almôndegas e Zezé de Camargo com a filha Vanessa. O Café Brasil chega até você com o suporte de quem contribui e muito para que as vozes das ruas sejam ouvidas. O Auditório Ibirapuera, que abre suas portas para artistas de todas as vertentes. Se você ainda não foi lá, não sabe o que está perdendo, acesse o facebook.com/Auditório Ibirapuera e entre em contato com um universo cultural que vai ajudar você a enriquecer o seu repertório. E aí, cara, é partir para ação. Este é o Café Brasil. De onde vem tem muito mais e a gente gostaria de saber o que você pensa. Acesse www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, que tal uma frase de Oscar Wilde? Não há mão capaz de reunir e recompor as pétalas caídas da rosa da juventude.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos, Deus.